Olá, 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 seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao mais um podcast, mais um podcast original. Cá estamos de volta. É, hoje estamos no programa no 35, olha só. Quem diria, cá estamos, 35, tá rolando, tá funcionando. Hoje teremos a presença de nada mais, nada menos do que Rodrigo Constantino. Alba tá empolgado para fazer as perguntas. Alba gosta quando o programa é de política, apesar da gente estar traindo nossos princípios, né, Alba?
Mas assim, eu gosto quando é política, gosto também quando é futebol, quando é esporte, gosto de quando é game também. Várias vertentes, só vários papéis.
Mulher, você não gosta.
Ecléticos, isso é verdade, porque eu tenho uma linda esposa em casa, então um beijo pra ela.
Ai, que fofo, Alba.
Exatamente, temos que ser, temos que ser sinceros e democráticos ao mesmo tempo. Mas eu gosto de várias vertentes, não pode falar que eu só gosto de política.
Que fase, hein, família, que fase. Mas ó, o Constantino, eu sei que ele vai conseguir entrar já via Skype. E aí eu quero muito conhecer, na verdade, quem é o Constantino por trás do comentarista político.
É, polêmico.
Né? Quem é esse cara? O baterista. O cara que mora
na Flórida.
Na Flórida.
Eu quero saber por que cacete o Constantino foi morar na Flórida. É. Não tá no nosso Brasilzão aqui, sofrendo com nós, Diego Delari. É, eu, você e Consta no rolê, que da hora seria.
Ele é tonto, né?
Mas a gente aqui tem alguma coisa muito importante, né, Emiliano? A gente quer pedir a ajuda da audiência pra dar uma moral pra nós aqui.
Família, vamos é o lá. Seguinte, hoje, infelizmente, não conseguiremos atender aqui no telefone.
Sim.
Por conta de questões técnicas.
Isso aí.
Mas eu queria muito pedir um favor pra audiência. No momento, somos quase 700 pessoas. E o que eu quero pedir pra vocês, até pro Luquinha me acompanhar aí também na tela, entrem lá no Mais Um Pod, que é o canal do Whindersson Nunes. No canal do Whindersson Nunes, ele fez recentemente uma entrevista com Carlinhos Maia. Então eu peço para vocês entrarem neste vídeo e irem lá nos comentários. Quando vocês entram nos comentários, se você quiser já ir fazendo, Delari, pode ajudar também. Você entra lá nos comentários e filtra pelos comentários mais recentes.
Mais recente.
Ordenar por mais recentes primeiro. Vocês vão ver que um dos primeiros comentários é o do canal do Mais Um Podcast, falando o seguinte: Whindersson, vírgula, aparece no Mais Um original, sorrisinho cringe. Olha lá, o Luquinha.
Como na tela aí.
Ele está fazendo para vocês verem. Olha
lá, o verdinho ali.
Isso, é só deem o like ali e no fim das contas a gente vê quantos likes a gente vai conseguir, até porque
tem 3 likes.
A gente tá querendo tentar colocar essa isca. O Whindersson não deu moral nenhuma pro nosso canal até o momento.
E a gente quer resolver da melhor maneira possível, né, menino?
A gente quer trazer ele aqui pra conversar. Se não for o caso, a gente já conversou com o Durso, vamos sai notificar. E seja o que Deus quiser.
Sim.
Não é isso, Alba? É,
exatamente.
Spider.
Vamos ver se os comentários vão trazer um engajamento interessante para chamar a atenção de Whindersson Nunes.
Foi essa única estratégia que eu tive aí depois, porque no Instagram realmente parece que a equipe dele estava mesmo
bem atenta.
É, estava atenta e estava apagando os comentários.
Isso aí é uma verdade ou vocês inventaram?
Não,
isso
é verdade.
Aí?
Eu fiz o teste.
Não, tipo assim, ó, eu coloquei 2 comentários. Só tem um lá hoje, só que eu não sei se apaga quando coloca mais de um, não sei. Mas
é um flood, né?
É, sei lá, pode ser, flodou os comentários. Mas muita gente mandou mensagem dizendo que estavam apagando os comentários de quem ia lá e comentava o Whindersson. Responda ao Mais Um Podcast.
É contra as diretrizes fazer isso aí?
O flood?
É?
Depende. É, por exemplo, na Twitch, quando você coloca algum moderador, quando a pessoa digita, vai 3 vezes a mesma. Por exemplo, vai, você coloca oi, oi, oi. Ele já dá uma. Já tem algum. Já tem um flood meio que automático que não deixa você ver. É, eles falam que é pra você não sujar a barrinha do chat,
então
entendeu?
Então é contra.
É, então é contra.
Então a galera sai rápido, vai. Saiam daqui, vão no canal do Whindersson.
Não, é só abrir uma aba, pô.
Ah, mas quem tiver no celular não tem como abrir uma aba. Enfim, vão no canal do Whindersson Nunes, no último vídeo dele. É, mais um pod com Carlinhos Maia.
Vou uma aba no celular.
É, não, a gente tá fazendo propaganda aqui pro Whindersson Nunes.
Divulgando, ajudando. Estamos consagrando o Whindersson Nunes.
O mínimo que ele poderia era colar aqui, pô. Trocar uma ideia com nós, dar uma entrevista.
Não, eu tenho uma informação aqui,
qual?
Ó.
Qual?
em poucos minutos já temos mais de 50 pessoas que foram lá e deixaram like. A galera tá ajudando bastante. Que eu gosto, a galera é boa, hein? Pô, obrigado, gente.
Valeu, então, galera.
Mas explica rápido, Emilinho, pra quem já entrou agora depois que você comentou.
Vou explicar mais uma vez.
O que é pra fazer rapidamente.
Como o Whindersson Nunes plagiou o nosso nome, a gente já conversou com o Durso semana passada e realmente chegamos ao veredito de que sim, foi um plágio. Até porque a gente poderia abrir uma hamburgueria e chamar McDonald's.
Ou, Coca-Cola.
Ou abrir uma...
Coca-Cola é ótimo.
Ou fazer refrigerantes Coca-Cola. Mas não pode. Então, apesar de ser mais um podcast, mais um pod, foi sim um plágio. Só que a gente quer resolver de uma maneira amigável. Qual seria? O Whindersson colar aqui e trocar ideia com mais um podcast original.
75 likes e 26 comentários do nosso comentário.
Pô, aí sim, legal. Hein? Então, vamos ver se a gente consegue chamar a atenção do Whindersson, da equipe do Whindersson, para ver se ele cola aqui e concede uma entrevista. E aí a gente resolve isso da forma mais amigável. Se não, a gente vai realmente ir pro pau, como bem disse o nosso querido advogado Paloma e o nosso querido Durso. O que, que foi?
Você falou um negócio e eu pensei outra coisa.
Vai lá, Delari, compartilha com a gente.
Você pensou, vai, fala logo.
Você falou
logo.
Ir pro pau, eu fiz gente, só.
Vinhetando na vinheta.
Mandando a vinhetinha.
Gente. Então vocês vão no último vídeo do Whindersson.
Carlinhos Maia.
Vão, Carlinhos Maia, mais um pod com Carlinhos Maia. Vão nos comentários, filtrem por comentários mais recentes. Vocês vão achar o nosso comentário lá do Mais Um Podcast, do canal do Mais Um Podcast. Vocês deixem um likezinho e comentem lá alguma coisa que vocês quiserem ajudar nosso engajamento aí. E vamos ver no que dá, né pessoal? Já que o Whindersson foi lá e chupinhou o nosso nome. Olha lá o Whindersson, a fotinho dele bonitinho. E é isso aí, Emilinho.
É isso aí, meu rei.
E aí, só acho que já vamos conectar, hein? Vou pedir
temos o Constantino
vamos
aí,
pedir Constantino.
Pra conectar primeiro.
E também até pedir pra ele divulgar nas redes sociais dele. Seria maravilhoso agregar um público aqui do nosso querido Rodrigo Constantino. Até porque, pô, é imperdível. Eu acho que todos os fãs aí, todo mundo que acompanha, quer saber um pouco mais da informalidade, da vida informal do cara.
Tem a foto da despedida de solteiro de Consta.
Você tá brincando.
Sério. Tipo, se beber sério? Não case, se pique beber. Se beber não case.
Tem a foto.
Constantino com a gravata na cabeça, imagina.
Mas é sério ou você tá irmão, zoando?
Espera aí, você, com a autorização dele eu posto.
Ah, é?
Não, mentira, não tem isso aí não.
Ah, pô.
Pô, Delari, tu tá Zé Miguel. Eu tava todo empolgado aqui.
Eu acreditei também.
Porra,
Diego. Eu vou expor o Constantino.
Pô, olha lá, tem ele tocando bateria, pelo menos.
Eu quero saber o que é isso.
É,
queremos. Olha lá, ele bonitinho, ó. A perninha do
Constantino. Diz que toca bem, né?
Toca bem, toca bem.
Mas, antes de Rodrigo Constantino entrar aqui, eu queria perguntar pro nosso querido Igor Valois se ele tá bem. Como é que você tá?
Cara, eu tô realmente bem. Muito obrigado por perguntar.
Você tá com o astral mais alto.
Cara, que bom, né? Eu tô bem, gente. Olá, gente. Tudo bem? Tô bem.
Eu não sei se aconteceu alguma coisa.
Cara, eu tô tranquilo, de verdade. Eu não tô pilhado, hoje eu tô bem tranquilo.
Eu também tô.
Isso é muito bom.
Tô bem também.
Mas você tá bem, a gente sabe por que você tá bem.
É, quero deixar um beijo pra Fernanda Cardoso. Que está nos assistindo.
Importante, cara, importante.
O quê?
Eu tô feliz por você, Emiliano.
E por você. Eu também tô feliz por você.
Mas eu tô levando a vida, eu não tenho grandes novidades. Isso
você
que
tá
é
com astral,
a diferença.
Tá com astral bom.
Você mas
tá
assim, de verdade, bom. Como brother, eu tô muito feliz por você, Emiliano.
Tá. E deixa eu perguntar.
Ele quer cortar.
Você tá empolgado? Você tá empolgado pra conhecer a vida de Rodrigo
cara,
Constantino?
Cara, eu tô, porque eu só assisto o Constantino, eu nunca conversei com o Constantino. Então será uma honra fazer uma pergunta. É. Quero saber dos MBL. Pra onde vão os MBL? Eu não entendo quase nada de política, então eu vou ali meu fazer perguntas burras.
Constantino tem uma lista.
Desculpa pra audiência já. É,
mandar um abraço pro Lucas Lopes, que deixou 50 pra variar.
É verdade.
Variar.
O Lucas Lopes deixou 50. Oi, e quem John. Deixou 50 também foi o Sérgio Duarte aqui.
Sérgio Duarte,
nós.
Que tá dando força aí, porque
vai
o.
Vai lá, Delari.
Você ainda quer adotar um gatinho?
Quero adotar um gato.
Gente, o índiozinho, pra quem não sabe, pra quem
gatinho é fofo.
É, não, é legal, que eu achei bonitinho. O índio, ele tá morando sozinho, tá em casa, tá carente. Aí ele falou assim: Delari, você não pode me ajudar com o negócio? O que você quer? Eu queria muito adotar um animalzinho, um gato.
Um gato?
Então você aí que tem uma ONG, conhece algum
animal. Mandem pra mim no meu
mas
Instagram.
Mas ele quer filhote, viu? Não precisa ser de raça. Mas ele falou: tem que ser mais novinho que
Delari,
ele quer.
Delari, eu quero um gatinho pra eu criar. Pra eu ter uma responsabilidade, Emilinho. O Emilinho tá bravo animal, com isso, não fica puto.
Então, é uma cara coisa que você pode fazer um story no Instagram, você resolve lá.
Não,
você não corta no meio do assunto
e fala assim, sentido você tá bem? Como é que tá seu coração? Eu tô sentindo você diferente, é legal. Agora o um negócio
boa, mole, muito obrigado,
que o cara quer falar do negócio legal pra ele, que é a causa animal aí.
Irmão, tem 550 mil ONGs aí, você tá em alguma e pega um gatinho mais bonitinho que você gostar. Entra em
contato com a gente, fala assim, vamos lá, eu quero ajudar esse índio, esse pessoal.
Então vamos fazer uma novela então aqui.
Então, no mais comecei um agora, só que você já pegou e já
adotou. Adotando um gato com Luísa Mel, aí vai o índio
bonitinho. Vamos ligar pra Luísa Mel, ver se ela arruma um gato.
Mas será que eu tenho capacidade de adotar um animal?
Mas posso falar, não, depois que ele falou
isso. A Luísa Mel é bem rigorosa.
Peraí, deixa eu falar. Depois que você falou isso aí, eu fui atrás, que as pessoas pedem as coisas pra mim, eu gosto de produzir.
Obrigado,
e não é tão simples assim adotar um animal.
Não. Mesmo,
vocês acham que é chega lá, me dá que eu quero? Não.
Eu pego e trago.
Eles querem
e
ver cuido. Se você é capacitado e tal. Você tem antecedente de índio, né? Então, geralmente come a caça, tem uns negócios. Não sei se vai ser aprovado. Mas é sério mesmo, sei que tem uma ONG aí, depois marca nós nos stories aí, sei lá, tem uma paradinha.
Mande pra mim no Instagram, Manauara Igor. Eu vou conversar com vocês lá.
Um pet para o índio.
E é isso, Emilito. Obrigado pelo espaço.
Bom, voltando ao assunto, o que você vai perguntar pro Constantino? Então, você falou do MBL.
Eu quero saber do MBL essa terceira via, se tem chance, se não tem. André Marinho, se ele vai ou não vai na manifestação dos MBL. Eu tenho muitas dúvidas pra fazer e muitas questões pra perguntar pro Constantino.
Manifestação divulgada há 6 meses.
Mas não esperem que eu pergunte a PEC 237. Não entendo nada, gente. Se vier com PEC, eu não sei absolutamente nada. Perguntas idiotas que qualquer pessoa que não entende nada faria para Constantino. Vai lá, Diego.
Que um integrante de um programa de humor comparecerá a manifestações.
Ah, é?
Será?
Integrante
galã. Rogério Morgado?
Eu não sei quem é. Comparecerá.
Mas tem duas.
A manifestação dia 12.
Não, André Marinho. Dia 12. São duas manifestações. São
informações.
A do dia 12.
Como é que é?
A do dia 7 e o Alba vai.
E a do dia 7.
Que não, é. O que é você o dia vai, 7? Alba?
Óbvio
que
ele eu vai. Vou, mas eu tô vendo com o delegado da gente fazer um trabalhinho legal diferente lá na manifestação.
Dia 7?
Dia 7. Dia calma. 7 é a do Bolsa. A dia 12 é contra a Bolsa.
Ah, então dia 7 tem uma manifestação,
manifestação
a favor do Bolsonaro.
E na semana seguinte.
Dia 7 de setembro no feriado.
Exato, cai no domingo.
Certo.
E o do MBL?
Dia 12 é...
Domingo também?
Isso.
Não.
Não sei se é domingo.
Não. Se for 14 é domingo.
Sim.
Ou não sei se dia 7
é também.
Não, dia 7 é uma terça-feira, pô.
É que
não vai ter o programa. É, que seria o nosso programa.
E se ferrou, Delari? Nossa, que... Cara, mas
é isso aí.
Vamos ver.
Agora, quero quem ver. Vai...
E dia 12 deve ser... É um sábado.
Então... Sábado. Metade do elenco... Um integrante do Pânico vai estar no dia 7 e o outro no dia 14.
Não é muito difícil.
Façam suas apostas aí.
Não é muito difícil de...
MBL, dia 14, exato. Dia 7, os bolsonaristas. Então, boa, vocês já viram aí. Tem aí, Telari?
Tá conectando ele lá. Ele
tá falou, conectando. Rodrigo Constantino, eu tô muito empolgado pra conhecer... Também. Diz Delari que tem fotos. É, conhecer o Rodrigo.
Conhecer o Rodrigo. Conhecer o Rodrigo.
Não o Tudo Consta.
É, não o Tudo Consta.
Sabemos já.
Vamos saber o Rodrigo.
O que, Diego?
Eu vou ver aqui se eu consigo falar com uma pessoa que estão perguntando muito pra nós, que é o Dadá. Estou muito preocupado com o Dadá.
Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
Ele me chamou ontem, ficou me chavecando até as
3. Mas tá bem. Se chavecou é porque tá bem.
É, já tá 8.
A última vez que a gente falou sobre ele aqui, ele tava zoado e tal.
Em casa
pra tomar uma água.
Tomar uma água, trocar meus curativos.
Enfim, Covid.
Deixa eu mandar mensagem
pra ele. Dadá, um abraço pro Dadá. E veremos aí a hora que vocês quiserem. Eu já estou pronto pra conversar com o Rodrigo Constantino. Que inclusive eu vi esses dias o livro dele na estante da livraria, aquela perto daqui, chama Martins Fontes.
Ah, aqui na Brigadeiro.
Dele em destaque, até queria saber
grande
com ele. Livro. É, eu tô com ele na cabeceira da minha
cama.
É. Um bom livro, fala sobre os grandes pensadores.
Liberais.
É, os pensadores mais influentes. Sim. Aí dos últimos tempos, né? E enquanto...
Então, o Alba falou aí sobre fazer alguma coisa nesse dia 7. A galera quer saber se vai ter externa, Alba. É alguma coisa relacionada à externa ou estão estudando ainda o que vai ser feito?
Externa?
Pô, externa é aquele... Dei lá a cara de triste
dele. Eu já apanhei tanto, hein? Mas tudo bem.
Rapaziada,
bom, é legal que vocês apanham lá. Eu quero agora aqui, né, apresentar... Boa. Nosso mestre, esse cara que trabalha conosco, que pô, é uma honra tê-lo aqui na Jovem Pan, Rodrigo Constantino, meu querido, quero me apresentar aqui, eu sou Emilinho, mais conhecido como Eric, aqui na Eric Surita, filho do cara, Queria saber se você tá bem e é um grande prazer falar com você.
Opa!
Sim, ó, estamos sem retorno. Sem o áudio de Rodrigo Constantino. Vamos ter que dar mais uma enrolada.
Tenta de novo.
Chama de novo. Aqui, mas tudo bem.
Tá ouvindo aí, Constantino?
Tô ouvindo.
Agora sim. Agora veio. E aí, Constantino, Rodrigo? Aê. Hoje a gente tava brincando aqui que a gente quer conhecer o Rodrigo por trás do comentarista político. O cara que toca a bateria e que vive na Flórida.
Opa. Maravilha. Que prazer participar do programa de vocês.
Rodrigo, quero saber, cara, como é que você começou? Você estudou jornalismo, se eu não me engano, na PUC, não é verdade?
Economia.
Não? Ah, você estudou economia. E conta um pouco da sua história. Você começou estudando economia. Quais que eram tuas ambições quando mais jovem? O que você via para tua carreira?
Como muitos filhos, eu me inspirava no meu pai, que era do mercado financeiro, e eu queria ir para o mercado financeiro. Então, eu fiz economia na PUC, né? Depois um MBA de finanças no IBMEC. Quase emendei uma coisa na outra. E comecei a estagiar cedo ainda na faculdade também no mercado financeiro. E fiquei muitos anos lá, né? Como analista de empresa, depois gestor de portfólio. Trabalhei 6 anos na empresa, na gestora que o Paulo Guedes era o principal sócio, né? Tive ele como um importante mentor ali, intelectual. Debatíamos bastante, ele me recomendou muitas leituras. E ali eu comecei em paralelo a escrever sobre liberalismo, sobre essas coisas todas. E lancei livro, e aí fiquei muito dividido, né? Comecei a dar palestra, até tomar a decisão mesmo de que minha vocação estava mais para divulgar o liberalismo, a minha causa aí, né, política, ideológica, do que ganhar dinheiro no mercado.
Então, é isso que eu ia te perguntar. Depois você foi um dos fundadores do Instituto Millennium, né? Que é uma das grandes referências aí liberais, né? Você chegou a se decepcionar? Porque hoje em dia até vi na tua lá no Wikipedia gringo, você tá citado como um neoconservative. Queria brincar com você disso. Como é que você vê isso? Você chegou a se decepcionar com o Instituto e com o movimento liberal aqui no Brasil?
Não, sim, eu acho que assim, o liberalismo é bem amplo, ele é elástico, ele não é infinitamente elástico, mas cabe dentro dele um liberalismo mais progressista e um liberalismo mais conservador. Eu comecei um liberal clássico, flertei com aquela coisa dos libertários e me tornei um liberal mais conservador. Escrevi sobre essa mudança no meu livro mais confessional, que é o Confissões de um Ex-Libertário, né? Eu me decepcionei com muitos desses movimentos. Eu fundei o Instituto Millennium, foi uma ideia do próprio Paulo Guedes, até ele que me sugeriu ir numa reunião, e de lá saiu essa ideia. Eu também fui muitos anos, né, do Instituto Liberal. Eu ajudei a turma do MBL, eu ajudei a turma do Partido Novo, né? E hoje olho para trás e vejo que muitos desses liberais, o fenômeno bolsonarismo atrapalhou muito ali a clareza de ideias, turvou um pouco a razão da turma. Mas eu vejo que ali tinha muitos projetos pessoais, né, de poder, de pautas que não eram necessariamente com o espírito público, e também uma traição, sim, a muitos ideais liberais. Eu dou um exemplo, né, só para a gente ilustrar. Hoje, no Brasil de hoje, eu acho perfeitamente legítimo o sujeito querer criticar o governo Bolsonaro, isso é do jogo. Mas o liberal, pelo menos aquele que se diz liberal, e passa pano para os arbítrios de um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que persegue ao arrepio da lei bolsonaristas, esse não pode se dizer um liberal. O liberal precisa defender o Estado Democrático de Direito, Império das Leis, né, limites constitucionais a todos os poderes. Então, o liberal mesmo tem algumas premissas básicas, ele não pode fugir muito disso. E a gente está vendo essa turma toda aí pregar uma cartilha bem diferente do liberalismo.
Você estava querendo fazer pergunta, Alba?
Não, é que... E aí, Consta, novamente conversando com Consta. Essa questão dos liberais, Consta, e eu vejo assim, numa maneira mais, que nem você, mais ampla. Vou ser bem sincero e direto. Quando a gente vê o Talibã, que está acontecendo lá, por exemplo, e a gente vê o que a turma está discutindo aqui, Você não tem vontade de desistir, não? Como se fosse assim, não, não dá, eu vou ficar quieto, não dá pra... Porque, assim, as discussões aqui, elas... A maioria das discussões, elas são muito rasas e, ao mesmo tempo, muito... Não é criteriosa, mas é muito partidária. Bom, se o Delari não tá comigo, não interessa o que estão fazendo com ele. Joga ele, enfim, ele não, não pensa da mesma forma que eu. E isso, eu sendo um cara de direita, vai, o Manauara pensa de outro jeito, beleza. Se for ele pra cadeia, não tem problema. Como é que você vê as pessoas comemorando essas questões do STF e ainda se dizendo defensores do tão Estado democrático de direito?
Então, eu acho que junta duas coisas na sua pergunta, Alba. A primeira delas é o tribalismo. Há um recrudescimento do tribalismo. As redes sociais, o advento das redes sociais tem muito a ver com isso. A crise de representatividade das democracias liberais, idem. Então há um afastamento, há uma reação, né, do povo, né, um fenômeno do nacional populismo, né, que é alguém como Trump, ou alguém como Bolsonaro, ou o Brexit, que é uma espécie de resposta a esse establishment, né, e aí tudo isso ajudou a criar um clima de tribal mesmo, um clima de torcida de futebol. Né, você está do lado de lá ou do lado de cá, tudo virou binário, né, maniqueísta. Então isso é um ponto. E aí essa turma teve que escolher um lado e está do lado de lá. Tá junto com o PT, pessoal, establishment, né? Todos unidos contra o Bolsonaro. Um outro aspecto que eu acho importante a gente trazer, quando você falou o Talibã, isso veio à mente, não sei se era exatamente o que você tinha na cabeça na pergunta, mas os debates, às vezes, muito supérfluos, parecem alienados em relação às reais ameaças. Sim. Que nós vivemos, né? O Ocidente mesmo, e o Brasil em particular, né? São ameaças tão grandes, por exemplo, no caso do Brasil, a volta da quadrilha petista, do Foro de São Paulo, e aí fica uma turma discutindo o sexo dos anjos, né? Porque é purinha, porque ali me incomodou a postura, ou então essa esquerda mesmo, a esquerda identitária, né? É uma esquerda fofa, né? É um luxo o sujeito achar que as grandes causas da humanidade é colocar um homem barbudo que se acha mulher dentro de um banheiro feminino com as crianças. Então, as causas, legalização de aborto, de drogas, e vamos discutir o trans, né? E do outro lado tá lá os talibãs medievais, bárbaros, tomando poder e degolando mulher e escravizando sexualmente adolescentes. Então, assim, às vezes me choca, mas isso é um fenômeno que tem a ver com uma mudança da esquerda nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 60, né, da escola de Frankfurt. O marxismo passou ali por uma pitada de niilismo junto com libertinagem, essa coisa da libertação sexual, escola de Frankfurt. Ali houve uma mistureba total, e a gente vê o que hoje em dia? A elite universitária entediada, alienada, sem propósito na vida, sem causa, né, abraçando essas coisas, né? O feminismo radical, os movimentos raciais. Quer dizer, o sujeito lutar na época do Martin Luther King contra a segregação estatal, as leis de Jim Crow e tudo mais, isso era uma coisa. Hoje em dia é o quê? É um discurso muito mais vazio, né? Então, eles estão desprovidos de causa e estão querendo colocar no lugar essa rebeldia toda contra o sistema, contra as morais, os valores tradicionais. E isso está meio fora de moda, é meio brega. Eu acho meio brega.
Então, mas essa galera, eu até, por acaso, tô lendo um livro que eu vi depois, acho que você recomendou no Twitter, chama Teorias Cínicas. É de uma inglesa. Sim. É de uma inglesa com mais um cara lá e tal. E ela fala muito isso, que esses movimentos, tanto LGBT quanto os movimentos raciais, acabam se apropriando, pegando essas pautas que já foram vencidas no passado. E hoje elas tentam retomar isso como se fossem eles hoje em dia que estivessem vencendo. E quem confrontar aquilo fica tido como um vilão ali da causa.
Exatamente,
e tal.
Isso, Eric. Isso é importante porque é aquilo que o Thomas Sowell, que no meu livro aí do que você mencionava, do Grandes Pensadores, é um dos que eu mais gosto de 20. Já foi difícil afunilar para 20, mas dos 20, o Thomas Sowell é um dos que eu mais gosto e está vivo. Ele chama de tirania da visão, ou então o monopólio da virtude, né? O sujeito tem uma visão ideológica de mundo, né, com premissas que ele não checa com frequência. No caso da visão elástica, como ele chama, né, otimista, é exatamente essa visão de natureza humana totalmente maleável, uma coisa meio russoniana, o bom selvagem, nascemos livres e a sociedade é que nos aprisiona com... Sim. Restrições, com limites e freios aos apetites. Não é uma coisa... de novo, né, que apela a esse instinto, né, e aí o sujeito diz o seguinte, com base nessa visão, nessa tirania da visão, ele monopoliza as virtudes, é o monopólio das virtudes, né, eu me preocupo com as minorias, eu me preocupo com as mulheres, com os negros, com os gays, e se você é contra os meios que eu defendo para lidar com esse assunto, você só pode ser uma pessoa do mal, uma pessoa maligna. Então, não há debate possível com isso, com pessoas assim, com essas premissas. Eu vou dar um exemplo bem atual, bem atual. O editorial do Estadão, um jornal que já teve sua tradição, aliás, eu adorava ler esse editorial, acho que se perdeu muito por conta do fenômeno bolsonarista. Mas o editorial do Estadão dessa terça-feira, ele dizia num parágrafo, que é um parágrafo que é uma pérola, tem que guardar aquilo, que não adianta discutir democracia com bolsonaristas, porque se um bolsonarista entendeu o que é democracia, ele tem que deixar de ser bolsonarista. E o bolsonarista, o negócio dele é avacalhar todas as instituições e atentar contra a própria democracia, o combate à pandemia e por aí vai. Isso é o exemplo ipsis literis do monopólio das virtudes. Só que essa turma, meio tucana, se diz, né, a turma da tolerância, da pluralidade. Olha o que eles estão dizendo. Qualquer um que se identifica com o bolsonarismo ou que enxerga virtudes nesse governo e tudo mais, não sabe o que é democracia. Não, não é que pensa diferente. Ele diz lá com todas as letras do editorial. Não adianta argumentar com essa gente. Então, eles estão excluindo da democracia brasileira algo como o quê? Um quarto? Um terço do eleitorado? Que democracia sobrevive a isso? Eu nunca fui tão longe em relação a petistas, que são radicais, destruíram a democracia, a economia, flertam com os piores regimes na América Latina. Eu sempre entendi que dentro dos eleitores do Lula tem uma parcela muito grande de pessoas que se equivocaram, que votaram com a barriga, que acreditaram em promessas irreais. Eu não vou dizer que são todos cúmplices do Foro de São Paulo e que não tem conversa possível. Você estaria fechando o debate e a democracia para uma parcela muito significativa do povo. E aí é o quê? Pegar em armas. Porque a política é a alternativa à guerra tribal. Quando você diz que do outro lado tem uma turma que só se resolve com a guerra tribal, não tem democracia possível, não tem política capaz de apaziguar os ânimos. Então, veja que isso parte da turma que está acusando o Bolsonaro de tensionar o ambiente. Né? Veja quanta inversão.
Ô, Consta, tudo bom? Delário aqui. Deixa eu te perguntar. Ô, Consta, saindo do campo das ideias, vamos pensar assim, para fins terapêuticos. Se você pudesse escolher uma pessoa assim, para sair na mão, só para vir e fosse consentido, tá? É consentido. A pessoa quer também. 5 minutos para fins terapêuticos, na história da sua vida, quem você escolheria? Consentido, hein? Pode sair na mão.
Essa pergunta é muito boa, Adelaide. Olha, eu posso dizer assim, eu coloco, eu act out, como os psicólogos chamam, né? Eu coloco isso em prática, na imaginação, na minha batera. Né? Os tontões estão até vermelhos, eu comprei as peles vermelhas dos tontões, que eu já espanco ali todo dia, né, os vermelhinhos. Agora, vamos lá, se tivesse que sair na mão com uma figura dessa, tem muitas figuras odientas, né, que eu acho que realmente são mais do que patéticas ou dignas de pena, porque fazem mal ao debate, influenciam muitas pessoas por motivos distintos, e aí acaba metendo veneno na cabeça dessa turma. Eu acho que talvez o Auconcourt, ele vai gostar de ser citado, porque ele tem um ego maior do que o mundo, né? Mas talvez seja o imitador de focas, né? Me dá 5 minutos com o imitador de focas que eu mostro como é que é o destino de uma foca.
Casava dinheiro em você, hein, Constantino?
Ô, Costa, você teria o Alba como treinador nesse dia aí, certeza.
Ia ficar do lado de corner.
Ah, o Alba também adora o imitador de foca.
Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho fantástico.
Nossa, prazer, Constantino. Aqui é o Manauara, esse é o Delari, Melinho, o Alba, estão todos aqui. Ô, Costa, eu quero saber muito... Qual a sua opinião sobre o MBL, manifestações do dia 12 de setembro, né?
Isso.
No próximo dia 12 de setembro teremos a manifestação do MBL contra o Bolsonaro, acho que é pedindo impeachment, se eu não tô enganado. No que vai dar isso, Conta? Você acha que vai ser relevante ou vai flopar? Ninguém vai dar muita moral. Eu sei lá, eu tô com medo, eu tô achando que não vai dar em nada.
Essa é a manifestação da promessa da cerveja no lugar da mortadela, né?
Isso.
Então, eles fizeram um aquece há pouco tempo, né? Foi a coisa mais patética que eu já vi. O Renan puxando um gritinho, como é que é? Bolsonaro, é mito é o caralho, Bolsonaro, sei lá o quê, né? Não lembro nem o que era o sloganzinho deles. Uhum. E eles iam puxando, e levantando, e batucando, né? E o cameraman que filmava aquilo não conseguia nem girar, porque ele saía um pouquinho daquele foco de 15 pessoas, já não tinha mais ninguém, né? Ele voltava rapidinho. Né? Eu soube, minhas fontes me contaram, me revelaram, que nos grupos aí de bastidores da turma do MBL, o Renan até soltou o verbo, né? Falou, pô, você não consegue levar nem amigo, nem parente, nem parece que nem a turma lotada em gabinete dos políticos eleitos pelo MBL conseguiram ir, né? Então, realmente, aquilo ali já é uma palhinha do que vai ser. Olha, o MBL morreu, só esqueceram de enterrar e de avisar, né, a eles. Não tem perdão para traidores assim, né? Eu acho que o Kim Kataguiri vai ter que disputar voto com o PSOL. Então, assim, é uma morte horrível. Eu gravei o documentário dele sobre o impeachment, eu fui voluntário em várias coisas, fiz entrevistas com eles, ajudei bastante, né? E hoje eu olho para eles porque não é uma questão ideológica, é uma questão de princípios, né? Eu consigo respeitar pessoas de esquerda que divergem de mim e são coerentes. O caso ali é de oportunismo. Oportunismo. Eles estão querendo poder pelo poder. E isso é muito, muito raso, né? Muito, muito pouco espírito público ali.
Você se decepcionou, né, Consta? Você olhou pra mim, Consta fala agora com ressentimento, fala, puta, fui lá, gravei pros caras, pô, era legal de na época, livro, né? E agora o cara olha, tipo, passou um tempo, muita gente decepcionou com o MBL, outras pessoas ainda gostam. Com o que mais você se decepcionou nesse meio tempo, Consta? Desde quando você gravou o vídeo lá atrás e o dia de hoje?
Olha, o Partido Novo tem parlamentares decentes. Eu gosto da conduta, da postura de um Marcel Van Hatten, por exemplo. Mas o João Amoedo, e que eu estive muito próximo dele bem no início, eu ajudei a dar uma coloração mais doutrinária, liberal, era um partido criado por engenheiros que queriam dar um choque de gestão, era isso, né? Eles não tinham essa coisa de liberalismo, eu ajudei muito nessa parte, né? Participei das reuniões Petit Comitê no início, para moldar essa visão do partido, para dar uma roupagem, né, ao partido, e hoje eu vejo que o João Amoedo também é outro, tem um projeto pessoal, que virou um lacrador de rede social com um discurso para lá de tucano, né? É um negócio horroroso de ver, e que age como cacique, como dono do partido, querendo expulsar aqueles que votaram, por exemplo, a favor da PEC do voto impresso, que ele, João Amoedo, numa resposta alguns anos atrás, defendeu. Então, assim, é tudo muito, muito absurdo, né? São máscaras caíram demais nesses últimos anos por conta da pandemia e por conta do bolsonarismo. Então, a do João Amoedo foi uma delas, a da turma do MBL foi outra, Joyce Hasselman nem se fala, né, se perdeu na personagem. O único que eu posso dizer que nunca me decepcionou, porque eu nunca acreditei, foi o ator pornô, né?
Ator pornô.
O Alexandre Frota, pra mim, continua ator pornô, só mudou de pornografia.
Fica deixando balado. Ô, Consta, outra perguntinha.
Do Delari.
Assim, ó, lá no Pânico, quando a pessoa ganha o debate, a gente fala que jantou, né? Nosso termo, jantou. Queria saber qual foi que na sua... na sua opinião, qual foi a sua melhor jantada? Você falou assim, esse eu jantei, foi bom pra você nas suas redes, sei lá. E se tem alguma que você acha que deu uma mordidinha aí na sua marmita?
Olha, em relação a lacrar ou mitar, eu não lembro de nenhuma que me deixou assim. Teve uma mais recente que viralizou, porque foi aqui na casa, na Jovem Pan. E eu estava no Jornal da Manhã com o Joel, e ele teve a última palavra, mas porque eu fui interrompido, né? Eu realmente fui cortado, porque o jornal tem um dinamismo, tem um ritmo, né? E eles não podem deixar ficar o debate ad eternum, mas eles me cortaram e o Joel deu uma lacradinha pro final, deixa eu dar uma aula de liberalismo para você, e aí falou meia dúzia de bobagens e ficou por isso mesmo, né? Então, essa talvez tenha sido a mais awkward, assim, a mais estranha, porque, pô, eu queria rebater o café com leite, né, e não pude. Mas assim, a que mais afetou foi aquela que até hoje usa a minha imagem do choro em praça pública, e coisa que eu acho que não é muito legal. Eu não sou esses homens moderninhos que acham que qualquer coisa é emoção genuína. Não, eu sou da velha guarda, né, o cavaleirismo. Acho que o homem tem que aprender a guardar certos sentimentos, sim. Mas ali foi muita pressão, porque era o episódio do meu cancelamento, fui demitido da Jovem Pan, fui demitido da Record, quase fui demitido da Gazeta do Povo, e a Record também me demitiu. Então, foi muita coisa junto, né? E aí a minha filha estava no Brasil, estavam me acusando de apologia a estupro, uma coisa, uma inversão absurda da minha fala, né? Ninguém que assistiu a minha live tinha captado isso, e a Anitta se meteu na história, para falar lá do cintaralho, esses fetiches que ela tem, né, que deve ser tratado no divã e não em praça pública, mas enfim. E ali afetou por quê? Por causa da minha filha. Porque a minha filha é uma adolescente, 19 anos tudo, e é óbvio que a Anitta tem uma influência nesse mundo dela, né? Porque é um mundo de adolescente, tudo. Então, ali os milhões de seguidores têm peso, né? Então, aquilo, né, quando a minha filha gravou um vídeo com a voz embargada e tudo mais, o UOL deu destaque, né? Botou a cara da minha filha, né? Filha de Constantino diz que ficou chocada com a fala do pai, não foi nem isso que ela disse, né? Tiraram até o que ela disse de contexto. E aí, nesse clima todo, vai lá e Anitta tirando casquinha, né? Foi too much. Então, esse foi o pior episódio. Agora, as minhas jantadas, modéstia às favas, né? Não vou recordar muito aqui, não, porque tem muita frequência. Essa turma é muito previsível. Eles só vivem de clichês, de slogans vazios. Então, é uma jantada por hora, né?
Você vai ficar sem gente pra jantar, Constantino. Tá foda, viu?
É que geralmente a galera sai, né? Não dura muito tempo brigando com o Constantino. Sempre a galera vai embora. É complicado.
Eu, se fosse, eu não me arriscaria. Mas, ô Consta, obrigado. Eu sei que você já tem que correr, né?
Cara, sério, já?
Outro programa aqui?
Ô Consta, a gente tava nos bastidores aqui, a gente acabou indo pra esse negócio de política, nem perguntou um pouco de quem seria Constantino, o baterista, de quem seria o Rodrigo. Pra saber que time você torce. Pô, você saiu do Rio quando? O que você foi fazer nos Estados Unidos? Você
derrubava os negócios na faculdade.
Eric, você é filho do Emílio mesmo?
Sou, bancada nepotista aqui da Jovem Pan.
Então, deixa eu te falar uma coisa que eu admiro muito no seu pai. Uhum. É que ele é uma pessoa que, com todo o sucesso que ele fez, né? Ele é uma pessoa que se mantém claramente fiel às origens, a quem ele é. Ele é uma pessoa honesta, genuína, né? Então, assim, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é a mesma pessoa. É a mesma pessoa de antes. Quem me conhece me chama de pelo apelido, inclusive, que eu não vou revelar, não. Mas, olá. O Rodrigo é um flamenguista muito desleixado, né? O fanático da família é o irmão que puxou o pai, né? Sim. Mas é um flamenguista, torcedor do Mengão, que gosta de churrasco com os amigos, que adora o fato de ter resgatado esse hobby aí, né, tocar bateria, que é uma coisa que eu não fazia há quase 20 anos, né, que é muito família, sou paizão, sou muito presente na educação dos meus filhos, caseiro, extremamente caseiro, aliás, trabalho aqui em casa, sim, nesse mesmo bunker, e depois saio e gosto de ficar em casa muito com a minha mulher, tomando um vinho e tudo, então eu sou muito caseiro, recebi poucos amigos para um churrasco. E assim, a mesma pessoa, uma pessoa simples, que tento responder, né, muitas demandas que eu recebo, inclusive por isso mesmo eu escrevi tanto orelha de livro, e algumas eu preciso espiar os pecados em praça pública, escrevi a orelha do livro do Kim Kataguiri, né, porque as pessoas me procuram e eu sou solícito. Né? Por quê? Porque é muito ridículo o sujeito que deixa algum tipo de sucesso relativo ou de fama, né, temporária, efêmera, subir a cabeça. Eu li o suficiente para saber que isso não é o caminho da felicidade, né? E sim você ter família decente, amigos próximos, valores mais elevados, né? O sentido de propósito para a sua vida. Então é isso que me guia, né? Eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui, né? Eu mudei muitas ideias, mudei posturas, né? Outras nem tanto. Adoraria ser um cara mais gentleman, mais podado na forma, né? Assim, pensa num Bruno Gachagin, né? O típico conservador britânico. Eu gosto muito daquilo. Mas eu não sou. Eu sou agitado, sou acelerado, rápido. Né? Então, assim, mas eu sou essa pessoa que o público enxerga. Né? Eu acho que isso muita gente gosta, por um lado, porque sabe que não tem muito filtro. É muito patético hoje em dia a gente ver assim, postura de certos políticos calculistas, né? Pensa assim, num tipo num João Agripino, Dória, né? É uma coisa muito fake. Viciado. Tudo é fake nele. Né? Então, assim, não, eu sou o oposto disso. Eu detestaria ter que me passar por alguém que eu não sou, criar uma personagem e viver disso. Seria insuportavelmente chato. Por isso que eu detesto o politicamente correto. É, a personagem que me vem à mente quando eu falo disso é, para quem viu O Deus da Carnificina, do Polanski, né, um filme que se passa como teatro, né, a personagem da Jodie Foster, que ela diz assim uma hora, eu não aguento mais, é muito cansativo isso. Ela é um ícone da esquerda caviar. Né? Então, tudo ali é o que, que eu preciso falar para agradar a bolha, a plateia. Isso me parece, hoje em dia, a vida do Moro. Né? É, deve ser muito ruim.
A rede social deixou muita gente assim, né? Mas, pô, obrigado, viu, Rodrigão? Valeu, cara. Bom trabalho aí pra você. E tamo junto, tamo junto. Vamos ver se a gente consegue marcar uma
oportunidade aí, sucesso pro programa de vocês e tamo nessa. Qualquer coisa, tamo aí.
Valeu. Valeu, Consta.
Pô, que top, hein?
E aí?
Consta, que aula, hein?
Que aula, hein?
Consta fala bem, hein? Se eu fiz uma pergunta, ele levou o programa inteiro. Pô, Delari fez umas belas perguntas, Delari. Boas perguntas. Parabéns. Delari.
Linhagem Geek aí, ó, com a gente.
O quem nosso... é? O
Gabriel?
Querido.
Grande momento.
Nosso alguém querido que aqui, Igor Valois, ele saiu emocionado da entrevista com o Nicolas Ferreira. Ele olhou pra mim.
Ah, é?
É, ele olhou pra mim lá embaixo e falou... Pô, Emilinho, acho que eu sou um conservador. Acho que eu
não,
sou.
Não, mas realmente sou esse cara.
Eu sou um cara que precisa encontrar Deus, porque.
Eu vou, eu sou um cara
de Deus. E aí, o Constantino também é um cara dessa mesma.
Sou um baita conservador.
Vocês gostam lá? Você acha que você é um cara conservador? Caipora,
quer dizer? Como é que é, Adelaide?
É caipora que vocês curte?
Cara, tem boto, curupira, tem caipora, várias coisas.
Não, porque
mas é muito abuso.
Não tem o menor sentido a intervenção.
Nas intervenções.
É, não tem o menor sentido.
Não, mas realmente, eu sou assim, meu. Eu sou esse cara. Eu sou na minha, eu sou quietinho. Eu sou pique Alb Spider, só que mais fechado.
É, isso aí é verdade. Alba. Isso aí é
não
verdade.
Não vou falar da minha vida expor, mas eu sou um cara, descobri que eu sou um conservador. Logo eu, que não sou um cara, eu não entendo absolutamente nada de política, mas baseado nos... É, posso falar, no que o Nicolas foi colocando ali. Exatamente, eu sou um essa fotinha é maravilhosa. Mas, cara, eu sou isso, eu sou um cara sério, fico na minha. Quero casar um dia.
Flamenguista
igual o Constantino. Mas
com uma mina?
Obviamente, com uma mina. Tem. É porque as pessoas têm dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre
tem.
O Manauara.
Tem
mesmo. Batata sobre média.
Batata média,
sim ou não. Mas sim, com uma mina. Se Deus quiser, um dia eu realizo esse desejo, esse sonho.
Batata média, Maltini. É gente boa, sempre foi muito gente boa. Desde quando eu entrei aqui na rádio, sempre foi gente boníssima.
Mas assim, será que ele é finito, né? Quando acaba, né? Porque, assim, uma hora ele não vai ter mais vilão.
Não, mas tem.
Ele pega alguém pra
debater. Não, tem.
Aí os caras fazem uma peneira, acham alguém pra debater
com mas ele. Assim, Delari, a política sempre. Não acaba isso aí. Não acaba. Oposição, situação porque, nunca mas acaba.
Mas o herói precisa de um vilão sempre. E vice-versa.
Né? É, sempre.
Vilão tem graça.
Não tem jeito. E assim, se você for ver, a rede social facilitou muito mais esse campo do debate. Porque vai um cara, ele começa a escrever artigos, ele mas monta. Isso é bom. Ou ele vai lá, sim, ele vai lá, monta o YouTube dele, fornece o que ele pensa, os conteúdos, os artigos. Aí ele vai crescendo e ele já vira um cara já pra debater. Relevante. Ou ele cresce com isso. O cara cresce desafiando. Ah, vou refutar aqui o Constantino. Porque o Constantino, ele quer. Você gostando ou não do Constantino, ele virou um cara.
Referência.
Aí, referência. E assim, é um cara a ser batido. Se vem um cara e fala assim, ó, pô, vou jantar o Constantino e consegue, já vem uma turma no Twitter comemorando. Aê, Constantino foi jantado. Igual comemoraram quando ele foi cancelado. Então isso aí. A internet tornou completamente infinito isso. Porque a internet não tem como.
Mas isso não acaba sendo ruim a longo prazo?
É porque o Constantino ele já tá acostumado com essa questão.
Que nem o cara fica taxado do maluco que sempre vai brigar com alguém. Olha lá, vai brigar, vai quebrar o pau. Isso é bom ou ruim pra vida?
Se o cara se acostumar com isso...
Vai lá, bonitão, fala
depende,
aí.
Não, depende de como a pessoa lida com isso. Depende de como a pessoa lida. Tem gente que... A política hoje, você falar de política hoje não importa o teu lado, é briga.
Depende de quanto você paga pro seu terapeuta.
Também, porque nem importa.
Você quer falar alguma coisa?
Se você fizer aí...
Fala aí, Delari.
Que depende, porque segurar essa galera aí, que nem aqui, ó. Estão xingando muito.
Não, os caras brigam no chat já. Os caras brigam no chat já.
Cara, 1.600 pessoas saindo na mão aqui no chat.
Pô, falando em 1.600 pessoas...
Oi, Emilinho.
Né? Poderia... Vamos fazer o seguinte. Gente, vamos fazer o seguinte. Vocês entrem no mais um pod do Whindersson Nunes... Entrem lá, por favor. Você quer explica, falar?
Eu quero, explicar. É porque é o seguinte, quando a gente anunciou no começo, tinham poucas pessoas. A galera tava chegando ainda, Emiliano.
É isso.
Então, pra quem pegou o barco andando aí, foi o seguinte, ó. O Whindersson, muito provavelmente, roubou o nosso nome. Ele fez um podcast chamado Mais Um Pod. Levou a Carol Conká no primeiro episódio.
É igual você pegar a Coca-Cola e fazer um refrigerante Coca-Cola.
Exatamente. Isso. Não mudou quase nada. É basicamente a mesma coisa, o mesmo nome e a mesma premissa também, né?
Sim.
Aí foi lá, levou a Carol Conká no podcast dele. Primeiro episódio, queimou o nosso nome levando a Carol Conká. Mas até aí tudo bem. Aí levou o Carlinhos Maia, que é um cara que eu sou muito fã, adoro o Carlinhos Maia.
É bom, gente.
Beleza,
boa.
Levou lá. O que a gente quer fazer? A gente comentou lá no vídeo dele, no vídeo com o Carlinhos Maia. Vocês vão nos comentários do último vídeo dele com o Carlinhos Maia, no Mais Um Pod, no canal do Whindersson Nunes. E vão nos comentários e filtrem por comentários recentes, né, Emilinho?
É, os comentários recentes.
Quando vocês filtrarem,
eu já tô vendo que vai ter que dar uma bela...
Vai arrastar
uma...
bastante?
É, arrasta um pouquinho.
Olha lá, tem na tela aí. Vocês vão no canal do Whindersson, no Mais Um Pod com Carlinhos Maia. Filtrem por comentários recentes.
Isso.
Vocês vão ter que arrastar...
Na segunda página aí.
Sério, vocês vão arrastar...
Já não tá relevante já pelo tanto
não
de...
Não sei. Mas...
Deixa eu fazer o teste.
Vai lá, Delari. Mas pra quem quiser... Pra quem quiser procurar, vão lá. Filtrem por comentários recentes e achem o nosso comentário. Comentário do Mais Um Podcast. A gente pede que vocês deixem um like... Deixa um likezinho, ó. Tem 190 e likes.
Responde também.
É, e comentem.
Up, comenta, dá um up no
comentem
no
lá, comentário. Comenta o seguinte. Responda Mais Um Podcast, ou Whindersson, veja Mais Um Podcast que a gente quer resolver essa treta. Será que ele roubou, não roubou, furtou, plagiou? A gente não sabe. A gente quer resolver essa treta com o Whindersson Nunes. Oh, é isso aí.
Foi bem, hein, menino? Foi,
obrigado.
Tá voando esse menino, né?
Desenvoltura foi boa.
Tá, gente, voando. Para.
E nem fez fono.
Tá com alto astral, né?
Nem fez fono, você viu?
E a fono?
Cara, tá muito caro, o meu plano não quer cobrir, mas eu vou continuar. Um não, fiz duas, vou fazer a terceira agora. É porque a treta é o seguinte, dá raiva. Porque tem lição de casa, velho. Isso que dá raiva, velho.
Não, explica pra gente,
eu odeio lição de casa.
O que é a lição de casa? Desculpa, cara, eu não faço a menor ideia.
Ela passa umas paradinhas lá, uns exercícios, aí tem que gravar, aí tem que ficar olhando no espelho. Aí
E o que você acha que o Whindersson vai responder?
Cara, acho que sim. Já tá nos principais. Não precisa, nos relevantes aparece já.
Ah, então.
Os mais relevantes.
Então isso é bom.
É, os principais. Só aí de abrir.
Sim, meu.
Não precisa colocar nada.
Então vou conferir no só meu lá, aqui
os
também.
Os principais comentários já tá já
se
o quarto.
Se puder conferir
lá.
Aí o pessoalzinho na.
É isso mesmo. É o quinto.
É o Gabriel ou é o Luquinha que tá fazendo a telinha da tela?
Mas,
tela.
Na verdade, eu tô chateado, sabe com o quê?
Com quem?
Porque o cara levou a Coral com o K primeiro no nosso programa, no programa dele. Pra queimar o nome, velho. Aí você põe lá a nossa imagem tá vinculada. Não é legal isso aí.
Tá com 199 curtidas.
Por isso 200 que eu amo curtidas, a nossa audiência. 200,
olha que interessante, realmente. Delari tem razão, Delari.
Já tá não nos principais comentários.
Não precisam filtrar mais por comentários recentes, Emilinho.
Então a galera pode entrar e dar o like.
A galera vai entrar e vai arrastar um pouquinho. E vai achar Mais Um Podcast. Deixa um likezinho. Comenta. Ó, tem quase 5 comentários no nosso comentário.
Nós
olha
temos
que da hora.
Milícia.
Então, família, faz isso aí. Entra lá, comenta para nós, ajuda aqui. Caramba. Porque o Mais Um, vocês estão vendo que tá caminhando a um fim muito trágico. É, a gente já tava, eu acho que foi um presságio, que eu falava tanto que esse podcast ia acabar, com o Whindersson Nunes aí plagiando.
É lógico, a gente traiu nossos princípios.
Ah, eu tenho mais uma coisa pra comentar aqui,
a maldição dos princípios.
Posso, rapidinho?
Não pode trair os princípios.
Que princípio?
Política, já estamos aqui trazendo o Constantino, o Nicolas.
Não, e a galera tá perguntando o seguinte,
Delari. Daqui a pouco vai estar o PCO aqui.
Não, mas a gente vai trazer todo mundo aqui, filho. PCO, PT, PSOL, os MBL, essa galera da terceira via, vem todo mundo, quem quiser tá aqui, tá liberado. Não tem essa de, só vem os caras de direita, não. Tem que trazer uma pessoa de esquerda
inclusive...
aqui.
Inclusive...
Quer trazer uma galera de esquerda?
Já legal. Tá marcado, já marcou.
Uma tá marcado de esquerda, quem? Uma deputada.
Sim.
Sério?
Traremos uma deputada de esquerda. Quero que vocês chutem aí o nome aí no chat.
Vai lá.
Obrigado. E na quinta-feira teremos Arthur Petri. Então Arthur não Petri. É só de política que vive o homem.
Nem só de política virá o homem.
É, porque, querendo ou não, política dá mais audiência, né?
Sim.
É que eu não manjo
tá na moda. Política. Mas tá na moda.
Eu fico com medo de perguntar.
Aí você acha que eu manjo?
Foi bem hoje com o Constantino.
Porque são perguntas que eu realmente gostaria de saber. Mas eu não fico à vontade.
Do Estado Democrático de Direita?
Eu achava, juro por Deus, vão me chamar de burro, mas eu achava que era Estado Democrático de Direita.
Não,
é de direita.
De direito.
Falei, porra, de direita.
Mas não existe isso aí. Isso aí, essa frase não tem o menor sentido.
É, mas eu não gosto de política, desculpa.
Reinaldo Azevedo, Reginaldo.
Reginaldo Editorial, Reginaldo.
Bom, que mais? Vocês têm mais alguma coisa
que eu quero? Então, faltou explicar uma coisa. A galera chegou lá e tem gente falando, ah, mas não é o canal do Pânico Lab que comentou? Não, gente, quem comentou foi o canal do Mais Um Podcast. Exato. Eu comentei com o Dulce que a gente tinha um canal chamado Mais Um Podcast. Então, pra quem... Ó, em breve a gente pretende, a gente vai mudar. Sairemos do Pânico Live. Pode anunciar isso?
Claro, menino? Claro.
A gente vai pro nosso canal próprio. Então, só para quem quiser acompanhar Mais Um Podcast, vocês vão lá no nosso canal. Tem como colocar na tela, Luquinha? Pesquisar por Mais Um Podcast? Porque a galera já se inscreve, Emilinho.
Boa,
pra quando a gente mudar, a galera acompanha a gente por
então,
lá.
Então, se eles entrarem lá no comentário, já dá para... Se eles entrarem no Mais Um Pod do Whindersson, dá o like no comentário. Se
já
quiserem,
se inscreve no...
É, boa, boa ideia, Emilinho.
No nosso canal. Porque, pô, a gente pretende mudar realmente, até porque vocês podem perceber que a gente já tá deixando de ser Pânico Lab aqui pelo jeito. O que foi, Delari?
A Marines, Laviana, chama o Fiuza, é só chamar lá, chama o Coppola, é só política agora.
O Coppola vai ser bom, hein? Nossa, deixa o Coppola voltar.
Não,
o
Coppolinha é monstro. Mas...
Vai ser bom, aí conheceremos Caio por trás de Coppola, então, que nem se chama Coppola.
É, exatamente. Vamos conhecer o Caio.
É, quem seria o Caio? Ele
não é Coppola?
Não.
Pô, mas...
É tipo Fernanda Montenegro?
Não, mas é que a avó, parece que a avó... Que eu me lembro, eu posso estar completamente errado. Mentira. Parece que a avó tinha o sobrenome era do Tom. Sobrenome
bom,
da avó,
que é basta que também, não vai a lugar nenhum. Fala...
Não, eu achei legal essa parte.
Ele corta.
Ele que perguntou.
É, ele que pergunta e corta. O cara tá incorporando ele mesmo, velho.
Eu tava achando interessante, porque tem essa parte onde nós conhecemos a pessoa por trás da persona, né? É legal você olhar o Constantino e falar, sou um pai, não sei o que lá, fico em casa, gosto de ficar na minha, sou flamenguista.
Mas ainda assim, você percebeu diferente. Que eu tentei meio quebrar o gelo no início, sim. Mas não rolou.
Mas não dá, quente. Né?
Do Constantino. Tentei.
Eu queria perguntar se ele derrubou uns negócios na faculdade. Que esse cara pergunta, que é muito conservador, é conservador só ali, porque na verdade, filho.
Você vê que ele é bem reservado, né? Ele já reservado. Ele foi logo assim: não, eu estudei aqui e tá, tal, mas aí
liberalismo. Mas é um cacete, isso aí na facu, filho. Eu tô ligado como é que é. Aquelas causas beta lá, teta. Cês... É igual American Pie, gente, né? Filme não é mentira, não. É tudo assim.
Mas
né?
Existe?
O quê, irmão? Oxe, é mó.
Mas não existe que nem American Pie, a faculdade. Existe. Como é que chama? Fraternidade.
Contar as histórias.
Aquelas pessoas, as mulheres, os homens, todo mundo.
Na casa com copo de plástico vermelho.
Não, mas. Cá entre nós, existe isso normalmente?
Cara,
lá fora, nos estados.
Emilinho, não precisa ser lá fora. Você estudou no Mackenzie, você não estudou
ontem? Sim, fala aí, Emilinho.
Cara, vai, cola ali na Maria Antônia ali, tem umas repúblicazinhas.
Mas tipo, igual no filme.
Cara, eu nem estudava lá, velho. Eu nem estudei, pra verdade. Eu nem estudava lá.
Só passava.
Eu não saía de lá, velho. Tinha umas festas lá, os negros faziam isso. Bom pra caramba.
Então,
copo vermelho.
Mas voltando ao assunto traz dos Conrado, convidados. É,
o polegar?
Murilo Couto tá devendo.
Murilo Couto não me responde.
É,
quadro bom, hein, menino?
Tá devendo, Murilo.
Vamos fazer um quadro bom aqui, cobrando amigos.
Cobrando amigos.
Que os amigos pegam, vamos lá, brother, responde. Aí você pega, fica
Felipe
mendigando Prior, pra mim
Felipe
aqui.
Prior,
Murilo
parça, Couto,
irmão.
Léo Lins.
O Léo Lins parça. Pelo menos me respondeu, o Murilo nem responder ele responde.
Léo Lins, quem mais? É, você gravou o Olavo com ele lá no canal, já foi o The Noite. Eu fui lá na peça dele de teatro, então acho que a gente tem...
Chama o Tiririca.
Chamar o Night Biker pra ele.
Boa.
Quem?
Tiririca, deputado Tiririca.
Pô, ótimo, ótima pauta. Ótima pauta.
Peter Ei Nerd vai vir.
Peter Ei Nerd.
Farei o possível, hein?
E você, Igor Manauara?
Eu tô lendo os comentários.
Quem que é o seu sonho trazendo mais um podcast convidado? O Whindersson? Carlinhos Maia?
A banda Garrapicha.
Cara, eu sempre... Eu sempre fui muito fã do Bola, meu. De verdade. É um cara... Você fala, o outro gosta do Stallone, o outro, eu gosto do...
Al Pacino.
Eu sou fã do Bola.
Mas vocês nunca irão adivinhar quem seria o meu sonho trazer aqui pra entrevistar. Nunca.
O Vila.
Em 100 tentativas de cada, vocês jamais
irão conseguir. Isso é muito peculiar.
Então fala aí.
Então fala logo quem é o seu.
Miguel Falabella. Eu adoraria.
Legal. Não, eu acho que dá pra gente trazer. Não,
pelo amor de Deus, não faz isso.
Dá pra gente trazer. Terça-feira, tá marcado já.
Ele,
o Tom Cavalcante.
Olha o Delari, meu.
E eu falo,
você tá bem engraçadinho, hein, Delari?
Sai de baixo aqui.
Vai vir o elenco inteiro. O Vavá, tá todo
Luiz
mundo.
Luiz Gustavo Aracim.
Cara, ele produz, ele dirige peças aí. Sim, eu tenho amigos no elenco.
Pô, ele é monstro.
O Falabella.
O Miguel Falabella super precisa divulgar alguma coisa.
Ah, pô, mas quem sabe o cara não dá uma colher de chá. Os caras, depois da pandemia, os artistas estão mais... emocionado.
Pô, eu comentei um negócio no Instagram dele, ele curtiu, eu quase tive um treco.
Miguel, cara, curtiu você? Nossa, antes, né? Agora, duvido que ele curtiu.
Não, agora. Quase tive um treco.
Ó, estão falando o Alessandro, cara, do canal do Negão.
Ah, o
canal do Negão é legal, Alessandro.
O Alessandro é o professor, né?
Não. Professor é o Paulo Cruz.
Ah, é o Paulo Cruz.
Celton Melo, fácil também, né? Fácil.
E sabe o que é legal? Chama o Ninja. E assim, o mais triste dos amigos são os assessores que não respondem.
Ah, é.
Deixa esses brancos. Só que a galera esquece que o mesmo produtor que faz aqui um mais um é o mesmo produtor do Pânico. Vai ficar pedindo depois pra ir no Pânico ou andar aqui pra vocês. É
o mesmo produtor, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um produtor, você é um cara ligeiro. Eu te conheço só, você é lobateia todo mundo. Como é que é estar no lugar de quem é lobateado, de quem leva um Pelé? Você se liga quando o cara tá te dando uma lobateada ou não?
Me ligo, só que assim, às vezes...
Você se perfaz de idiota?
Ai, tudo bem. Aquela coisa que eu li hoje, assim... Judas estava bebendo e rindo na mesa e traiu Jesus. Então, quanto mais a pessoa mais próxima de você, você baixa a guarda, aí que ela vai lá te lobateia. Então, geralmente, eu sou loboteado pros amigos próximos, entendeu? Pessoas que eu confio muito. Aí você admira, confia o cara, ó.
Por exemplo.
Não vou dar nomes que eu tenho.
Não, dá nome aí.
Emílio Surita.
Lobato de primeira?
Emílio Surita. Você é subordinado.
É o rei. É ótimo, por isso, eu amo ele.
Fica quieto, rapaz.
Não, mas decepciona.
Olha de quem que você vai falar. Pô, a gente tá falando aqui, ó. Correr atrás de convidados.
Ah, de convidado.
Eu coloquei os nomes aqui.
Christian Figueiredo.
Murilo Couto, Christian Figueiredo, Felipe Prior,
Léo Lins.
Então vocês aí, se não tiverem porra nenhuma pra fazer, vão lá na rede social dos caras encher o saco. Ah, cola lá no mais um aí, cuzão.
Acho legal são os comentários, ó. Olha a sequência de nomes. Leandro Karnal, Bruno Playhard, Marina Rui Barbosa, Confuso Sobrinho e Camargo.
Beleza,
Cristiano Ronaldo, a galera vai tirar essa, chama Desi Gonçalves, a galera sem filtro também. Ó, comentem aqui quem vocês querem que a gente chame, porque às vezes a gente não tá no nosso nicho, tá ligado? A galera comenta aqui um cara legal, uma pessoa legal que vocês querem trazer aqui no mais um podcast. Seria bacana, menino.
É isso aí.
E galera Cuzão. Lobato de primeira.
Ô, mas... Vai, mudando de assunto.
Tu, mudando não.
Porque não mudando não, mas assim, falar de... Não, Lobatio mesmo, de convidado. Cara, estão falando drama de Marielle. Vamos trazer a Luísa Mel, falar sobre essas pautas de dogs, é legal, de animais em condições de rua aí que estão...
Poderá, deixa eu te falar uma coisa. Fala pra ele, Emilio.
Vamos fazer isso aí, é sério, vamos trazer a Luísa Mel. A gente faz essa
publicidade. Isso é uma conversa interna. Não é interna. A gente deve resolver nas reuniões de pauta.
Que reunião
de pauta? Você acabou de dar ideia de convidados.
Então, Luísa Mel, você não acha legal a Luísa Mel vir aqui? Não,
maravilhosa.
Pode vir, óbvio, a gente entrevista aqui, o maior prazer. Agora. Mas eu quero mandar um salve aqui, né, pra todo mundo que tá acompanhando. Ó, por exemplo, a Ale Batalha tá aqui, Barbinha. Estão pedindo Petri aqui no chat. O Natan Oliveira tá pedindo Petri. O Petri virá aqui na quinta-feira, já está
quinta
marcado.
Quinta agora?
Arthur Petri, do A Deriva. O Arthur Petri, que é um... Que é um comunicador, ele é muito fã do Pânico, então, cara, acho que vai ter muito papo.
Toninho do Diabo.
Não, o Emílio falou que é seu sonho.
Meu sonho.
Não, eu mudei de opinião. Não quero o Marcos Chiesa, amo o Marcos Chiesa, sou fã do Bola. Mas eu quero conversar com Vilela.
Ah, o Vilela.
Eu quero saber, Vilela.
Vilela é bom, hein?
Vilela, meu bom, como diria André Marinho. É. Como é que você consegue, meu? Ontem eram meia-noite... Tava lá, soltou o Vilela.
Uma fake news.
Aí acordei hoje, Vilela tava lá. E daqui a pouco o Vilela também vai entrevistar alguém.
É, então Juju Salimê.
Muito, é muito a rotina do Vilela, meu. Cara, é surreal. Eu venho aqui, faço uma horinha, falo, ufa, caramba, tô cansado. Que bom que deu certo.
Ele é o workaholic, maluco, né?
Cara, é uma ideia de louco.
Mas quem eu queria trazer, quem o meu sonho entrevistado seria o Galvão Bueno.
Ah, sim.
Pô, eu Galvão, falei seria isso maravilhoso. Lá no Di Lopes.
Seria maravilhoso.
É, o Di Lopes é dia 31,
Di Lopes, né? Na última terça do mês. Semana que vem teremos Isa Pena.
E o grande debate.
E na quinta-feira a confirmar, não
que
é?
Que grande debate?
Lula e Bolsonaro.
É?
É.
Isa Pena, sei, pô. Maravilhoso. Do pessoal ela, não?
Pessoal
é
do pessoal.
Ô, Delari, querem saber... Posso falar Rafael negócio? Coelho doou R$12 pra chamar o Lula e Bolsonaro.
Acabei obrigado, de falar,
Rafael
o grande Coelho. Debate. Ó como essa galera é fiel aqui. A gente tá falando groselha, nada. A galera não mudou, não piscou. Esses fãs que estão assistindo aqui agora, esses são mais um. Pra vocês que nós fazemos esse programa maravilhoso. Olha lá, não muda. Ficou tão muito emocionado, Emilinho.
Pasteleiro Selvagem, tô pedindo também.
Seria uma também. Hora. Fazer pastel que é bom, né? Não manda um pra nós, o pasteleiro.
Mas é, mano...
É bom. Não, todo mundo falou no grupo que é maravilhoso.
Ele não trouxe aqui pra nós, só
mas fala. Eu quero saber, tem que mandar pelo menos um pra nós aqui, pasteleiro. Pô, manda aí pra
quem
nós.
Quem é Kim Payne?
Bom,
Quem é esse aí?
Eu acho que...
É um analista político do...
Eu acho que agora virou um papo de comadre aqui, isso, né? Acho que é melhor a gente encerrar o
podcast. Pô, tô achando legal, a galera mandou várias sugestões. Pô,
a galera que ouve a gente conversar aqui...
O Emílio... É porque, infelizmente, hoje não dá pra atender ouvinte. Seria muito da hora conversar com a galera. Eu queria muito.
A gente tem uma, interação. Agora fica aqui falando groselha. A gente pode ficar até as 10 da noite. Aqui,
caixinha de perguntas pra Eric Surita.
Caixinha de perguntas pra Eric Surita falar sobre o quê?
Não sei, as pessoas perguntam e vocês respondem.
Ah, ô, tá. Emílio, conta aquela vez, hein? Em que... conta aquela.
Então, pô, chama a Bárbara.
E o seu aqui, pai? Como é que é ser filho do... Tá, não dá, né,
a gente? A Bárbara, não te atualizei, a gente tá conversando com a Bárbara.
Conversando com quem? Porque é uma conversa com o espelho, que ela não responde? Não,
é porque ela tá agora, o TSE, os caras estão querendo desmonetizar o canal da Bárbara. Totalmente, toda a minha solidariedade pra ela. Mas o
TSE?
É, então.
Mas quem manda lá no YouTube é o TSE?
Não, mas eles podem fazer uma liminar
pra não monetizar.
É, então, aí ela tá, deve estar numa bagunça. Imagino como é que esteja a vida dela, porque ela, eu acho que o trampo dela, o principal é o YouTube. Então, eu tô falando com ela aqui, mas deve estar uma bagunça, porque isso aí foi ontem. Deu
uma exaltada em Alba.
Ah, cara, ficou bravo.
Cara, ficou bravo por isso, né?
Mas isso aí não, não,
é. Não assim, mas de derrubarem meu canal é um desespero. É, dá um desespero geral, meu. Você não sabe o que você faz, que é o teu trampo.
Então, Da Cunha queria vir de novo aí. Será que vai?
Você tá brincando? Sério?
Mentira, que jogaram aqui no grupo, Da Cunha. Mas meu brother, ele vem.
Da Cunha pode vir quando ele quiser, porque o Da Cunha dá bastante audiência. Maurício Meirelles?
Meirelles, depois que começou o programa lá.
Estrela.
Depois que começou o programa, nunca mais responde.
Só porque ele não acabou com esse ainda, ele tá se achando. É,
então nunca mais responde mais.
É, esse aí virou estrela. Virou estrela.
Esperava mais o Meire.
Léo Dias.
Eu tenho.
Pô, o Léo Dias é um cara bom, meu. Porra, só o Léo Dias é do cara.
Pô, você também é fã de uma galera, velho. Ele também é fã
qual que
de uma
galera. Qualquer tem o direito. Lista, vai lá. Lista da Fazenda com Índio Mariela.
Lista da Fazenda. Esse ano a Fazenda tá, tem muitas bombas, hein, gente?
Qual que é?
Ó, segundo o Léo Dias no site Metrópolis.
Vamos lá.
A pessoa com a letra A, falaram, com a letra A. Mas agora o Léo Dias já soltou o ex-integrante do Pânico com a letra A. Falaram, é a Amanda. Ou é Alfinete. Mas não.
A Bina Sato
também não. Aline Mineiro. Aline Mineiro, que foi a pessoa que tretou com a Ana Paula Minerato, quando ela teve aqui, ela falou... Lembra que a gente mostrou o vídeo delas quebrando o pau no programa? Então, Aline Mineiro, pra galera que é fã do Pânico, estará na Fazenda. Lucas Lopes doou dinheiro, Emilinho.
Tá, mas quem mais?
Ah, mas pessoas relevantes?
É.
É que tem pessoas muito avulsas também.
Então, mas
Gabi Martins, ex-Big Brother. Acrebiano, ex-BBB, vai estar lá.
O Acrebiano vai estar lá.
Já, o cara emendou 13 reais na sequência dele.
Certo ele.
O cara é muito louco.
Tá certo.
MC Gui. MC Gui também, queimadíssimo, coitado.
Mas foi num cassino clandestino junto com o Gabigol.
Eu acho que a Fazenda tinha que mudar o nome pra rolê aleatório. Ficava bem mais
interessante.
E o Pyong Lee, hein?
Pô, mas são nomes bons. Pô, eu tô achando nomes
Tati
bons.
Tati Quebra Barraco também vai estar lá.
Sério?
Muito boa a Tati Quebra Barraco, quebrando o pau. Eu adoro. Pô, eu sou fã de reality show, então assistiria a Fazenda pra ver todos esses nomes maravilhosos. Mas
você tá vendo? Você tá vendo a ilha lá do Pyong Lee com a...
Então, eu vi o Leonardo que eles deram. Bem que você cantou em Delar. Delari falou... Ó,
é o Pyong com a Antonella.
Quem lembra? Né? Acho que quando a Wendy veio aqui, o Delari falou... Ó, isso aí tá com cara de ó, produção, tal, tal, tal. Eu já trabalhei, eu tô ligado que os caras tão dando Leonardo.
E foi realmente, armado, foi
todo
armado.
Todo mundo achou que o cara tinha chifrado a mina. E quando, na hora do VT, mostra ele dando um fora na...
Dando um fora.
Na Argentina lá.
Mas já, Antonella. Já cantando Argentina, a bola... Né? Antonella, isso aí, ó. Isso é bonito, porque é legal. Aí você ganha uma moral. Assim, ó, esse cara é fielzão, é top. Não. Mas... Nada impede que depois de terminar o reality ele se encontre num lugarzinho pra resolver esse assunto.
Que é isso, Delari? O cara é casado, não, tem filho.
Ah, mas tá bom, então acredita na...
É, ele é puritano.
Não, eu respeito.
Porque se você é
tá
carne,
com uma mina, vai com ela até o fim.
A voz tem é insuportável, mas ela é uma meio carne. Trocar.
Não sou assim. Boa.
Bom, família, é isso. Eu acho que estamos já num papo muito aleatório. Acho
interessante você ler o superchat, Emiliano. Lucas Lopes, o cara pagou R$25.
Lucas Lopes, tem que ser notado. Lucas Lopes, nosso patrocinador oficial. Olha,
Delari precisa melhorar sua tweet. Não, não quero falar sobre isso, não. É, não, então. Vamos falar sobre isso aí, não. Não.
Oh, vocês estão
não, não vamos ler. Quer acabar o programa, menino?
Hoje vai acabar o programa.
Arroba Diego Delari.
Não, calma, Delari. Não,
para.
Peraí.
É, tá falando do Coppola também, mas teu Delari também não existe, né?
Arroba Diego Delari.
Calma, Delari.
Seu sobrenome.
Foi dado por divino.
Olha lá.
Não, calma aí, eu tenho que dar o meu recado final.
Ah, então dá seu recado aí, ó, também.
A gente vai acabar... Na... Corta. Não, para de zoar, filho da mãe. Ó, a gente vai acabar, vai encerrar a transmissão agora. É... No primeiro comentário fixado, deixarei o link do grupo do Telegram, pra quem quiser participar das resenhas. A galera tá impossível no Telegram, Emilio. E também tem, nosso canal... também tem o nosso canal de cortes, pra quem quiser acompanhar tudo que acontece aqui, tudo que o Constantino falou hoje, nossas besteiras, nossas groselhas. Então, com um recadinho, Alvo Spider?
Nada.
Primeiro comentário, você, primeiro comentário fixado, também temos o grupo do Telegram. Exatamente. Que inclusive tá estagnado, né?
Não, não,
eu acho que você tá tirou barbinha lá de presidente. Lá.
Não, eu não tirei.
Tirou
eu,
sim.
Tirou barbinha e veio
talibã. Você que cuida lá, eu não mexo lá, eu não posso.
Para de ser mentiroso.
Tirou barbinha e veio talibã. Se um dia virar chavinha, foi o menino.
Para de ser mentiroso.
O Delari.
Eu tenho poder.
Para de ser mentiroso.
Quem tem poder pra tirar?
Para de ser mentiroso, porque. Quem fez toda essa algazarra foi você. É. Então não vem encher o saco. E outra coisa, tá estagnado mesmo, mas quem quiser entrar lá no grupo do Telegram, sempre estamos lá.
Não, mas a galera rende entre eles.
As novidades.
Não, a galera ligado. É bom, tem uma resenha da hora.
Você
lá.
Entrar
a
lá
galera,
agora.
Que é tipo o seguinte: o grupo é do mais um, mas também a galera faz muita resenha sobre o Pânico, tem memes e muitas zoeirinhas lá. Ô, Delário, Lucas Lopes deu R$25, você viu?
Tá bom, ele falou da Twitch do Delari.
Tá uma ruim, mas
quem
não...
quiser ir lá na Twitch do Delari, vai no saco.
Arroba Diego Delari.
Não vai ficar com esse espaço aqui, não.
Porque é que ele quer divulgar pra coisa pessoal. É aqui é só trabalho. Eu divulgo o nosso canalzinho pra todo mundo crescer junto. Você quer divulgar um negócio pessoal?
Amanhã,
nada a ver com bagulho aqui.
Amanhã... E a Viagem Geek?
Ô Delari, divulga, vai Delari, como é que faz?
Arroba Diego Delari, entra lá no Twitch. Umas 10 da noite eu começo a live e vou até as 2 da manhã.
Tá bom, agora gente, acabou
muito
já.
Muito obrigado.
Delari tá bem folgado.
Quero com essa agradecer. Twitch dele. Amanhã eu decupo os cortes pra você.
Obrigado, tá, Emilinho.
Já fiquei. E quem vai estar quinta-feira?
E a Tânia? De novo, o cara falou 500 vezes.
Teremos aqui Arthur Petri. Arthur Contamos Petri. Com a presença de todos. Arthur Petri do A Deriva falando os podres dos estúdios Flow.
E dos podcasts
e dos afins. Podres de vinheteiro também, até porque eu sei que ele tá por dentro de novidades.
Pessoal pedindo a indicação de anime, Demon Slayer, Delari.
Demon Slayer é maravilhoso.
Pronto.
Beijo grande pra todo
Tchau,
mundo.
Tchau, gente.
Até a próxima. Puta, que bagulho.